Ora, muito boas tardes a todas e a todos. Em primeiro lugar, senhoras deputadas e senhores deputados, obviamente nós estamos formalmente numa reunião da nossa Comissão para, portanto, a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, mas terei, obviamente, que também dar as boas-vindas a todos os nossos convidados e às pessoas que se quiseram associar a esta reunião muito especial, que é uma reunião de tributo a Nelson Mandela e, obviamente, começando pela senhora embaixadora da África do Sul, aqui comigo presente na mesa, senhora Keito Metse Matthews, e, obviamente, terei que saudar todos os membros do Conselho, portanto, da comunidade diplomática acreditada em Lisboa, e uma palavra também muito especial para o Dr. Rui Marques, que é o presidente do Instituto Padre António Vieira, a quem eu desde já também quero fazer uma menção muito especial, porquanto foi dele a ideia, o ano passado, de que a celebração do dia Nelson Mandela ocorresse na Assembleia da República e que a nossa Comissão, obviamente, patrocinou e acolheu de imediato essa sua sugestão e portanto, temos todo o prazer em vê-lo aqui hoje. Eu diria que a edição deste ano é também, digamos já, o fruto da semente que o Sr. Dr. Rui Marques, o ano passado, nos lançou e que nós soubemos deitar à terra e que espero que germine e que dê frutos durante muitos anos. A Sra. Secretária-Geral da Assembleia da República e todas as individualidades, portanto, que aqui estão hoje presentes para nos acompanhar. Nós quisemos ter este ano, tal como fizemos o ano passado, a participação de duas instituições que trabalham com jovens que têm bons exemplos em matéria de integração social, de diferentes comunidades, de diferentes culturas, de diferentes raças, e, portanto, duas, uma com um caráter mais musical, a outra, obviamente, com um caráter mais amplo, no sentido de que essa intergeracionalidade e essa interculturalidade é mais evidente. Portanto, este ano, os projetos que nós selecionámos e que tivemos o prazer de convidar foi, desde logo, portanto, o projeto Escolhe Vilar, que é localizado em Vila Nova de Gaia e que dois dos seus representantes hoje também tomarão parte pelo uso da palavra, juntamente com os senhores deputados e as senhoras deputadas que irão falar sobre Nelson Mandela. E, portanto, eles já estão ali sentados, é a Alexandra Nogueira e é o Tcherno Baldé. Irão também fazer os seus discursos, digamos, é uma entrée, digamos, neste mundo da política e é importante nós ouvirmos também a mensagem que têm para nos dizer. O ano passado também tivemos a oportunidade de ouvir um jovem e uma jovem da Academia Ubuntu que também expressaram aqui os seus pontos de vista. E, portanto, esta reunião, e nós começamos pela parte mais formal da reunião, é evidente que é apenas para verem um pouco como é que nós funcionamos. Teremos na segunda parte a presença da Sra. Presidente da Assembleia da República, portanto, a parte mesmo do tributo a Nelson Mandela, tal como tem no vosso programa, que está disponibilizado nos vossos lugares. Portanto, falarão quatro senhores deputados, o Sr. Deputado Anilza de Sena, do PSD, o Sr. Deputado Inês de Medeiros, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Raul de Almeida, do CDS-PP, e a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. A Sra. Presidente abrirá e eu farei o encerramento desta sessão mais formal. Agora, ainda no âmbito da nossa reunião de trabalhos, nós temos, como costume, e já o fizemos também o ano passado, nesta fase final dos trabalhos antes da suspensão dos trabalhos de verão, nós temos que aprovar desde já o plano de atividades para a terceira sessão legislativa, com o respectivo orçamento, e temos que aprovar também o relatório de atividades desta segunda sessão legislativa que está a terminar. E, portanto, vamos começar por esse relatório de atividades. É um relatório que, enfim, bastante extenso, mas que procura, de certa maneira, relatar aquilo que foi a nossa atividade de comissão durante este tempo. Quero dizer-vos que, em termos de acesso aos sites parlamentares de cada comissão, a nossa comissão foi a sexta mais visitada pelos portugueses. Portanto, nós tivemos um número de visitas bastante elevado. Posso dizer-vos que, das 12 comissões, a nossa foi a sexta. No mês de junho, tivemos 9.775 visitantes no nosso site, o que expressa bem o interesse que começa a despertar a atividade parlamentar junto dos portugueses. Durante esta sessão legislativa, a nossa Comissão realizou 64 reuniões e, portanto, dentro da nossa organização interna, nós também fizemos 24 pareceres sobre verificação de poderes, 4 pareceres sobre compatibilidade do exercício simultâneo do mandato de deputado com outras funções, emitimos 65 pareceres autorizando deputados a prestar depoimentos como testemunhas e aprovámos 3 pareceres sobre processos de constituição de deputados como arguídos durante esta sessão legislativa. Tivemos também variedíssimas iniciativas legislativas, foram 6 iniciativas legislativas, desde projetos e propostas de lei na Generalidade, e portanto que foram discutidos na Generalidade, no plenário ou na especialidade em comissão. Temos 6 projetos de resolução, que também passaram pela nossa comissão, portanto o total são 12 iniciativas legislativas. Das chamadas iniciativas legislativas europeias, tivemos 12 iniciativas legislativas que passaram pela nossa Comissão e que geraram relatórios por parte dos senhores deputados e das senhoras deputadas, que foram nomeadas como relatores de parecer. Depois, também emitimos parecer sobre outros documentos, nomeadamente Conta-Geral do Estado, sobre Orçamento, Relatório da ERC, etc. Foram 4 relatórios sobre e pareceres dessas matérias diferentes. Tivemos entrada de 3 petições que transitaram pela nossa Comissão. Promovemos 21 audições, portanto, 4 delas com membros do Governo, e as restantes com entidades dos setores que nós temos como obrigação monitorizar e acompanhar. E em termos de audiências, portanto há uma diferença entre audições e audiências, as audiências foram 7 audiências, normalmente as audiências são a pedido das entidades interessadas, as audições são a pedido e por decisão da nossa Comissão. Organizámos também uma série de eventos, desde a conferência O Lobby numa Sociedade Democrática, este evento sobre o tributo da Assembleia da República a Nelson Mandela, também uma conferência sobre o papel dos meios de comunicação social locais e regionais, e tivemos a visita também de uma delegação do 2º Congresso Ibero-Americano. Deslocámo-nos quer à zona do Porto, concretamente ao município do Porto, onde visitámos diversas instituições que trabalham na área do voluntariado, que trabalham na área social, portanto, e fizemos também uma visita ao Centro de Monitorização e Laboratórios da ANACOM. Temos alguns grupos de trabalho, nomeadamente o Grupo de Trabalho Registro de Interesses, que é um grupo de trabalho ongoing, ou seja, está sempre que há qualquer alteração do Registro de Interesses dos membros, dos deputados, e agora também, portanto, temos os membros do Governo vão passar, e isso tem sido preparado também, para inserirem diretamente no site da Assembleia da República as suas declarações de Registro de Interesses. Tivemos o Grupo de Trabalho Audiências, que realizou 6 reuniões, o Grupo de Trabalho das Petições, que não fez, neste caso concreto não teve necessidade de fazer nenhuma reunião, e tivemos o Grupo de Trabalho do Código da Publicidade, que esse sim tem estado muito ativo e já fez 8 reuniões de preparação, portanto, do debate de um conjunto de iniciativas legislativas que em matéria de Código da Publicidade estão a correr na nossa Comissão. Em termos de requerimentos dos grupos parlamentares, foram 28, portanto, os diferentes grupos parlamentares, à medida que os trabalhos vão decorrendo, fazem requerimentos, geralmente para que se ouçam em audição determinadas entidades. Nós acompanhamos aqui tudo aquilo que tem a ver com o Serviço Público de Comunicação Social, televisão, portanto, RTP, rádio, temos também a ver com a Lusa, e geralmente com tudo o que tem a ver com a comunicação social em geral. Portanto, ponho agora à discussão se há, da parte dos grupos parlamentares, alguma observação em relação a este relatório. Portanto, gostaria de saber se há inscrições. Senhores deputados, Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, eu acho que esta apresentação é útil para os nossos convidados ficarem a perceber um bocadinho o que é o trabalho desta Comissão e como esta Comissão é abrangente e toca em muitos aspectos variados e muitas temáticas, aliás, como muitas outras comissões neste Parlamento, temos que ter competências várias e às vezes até é difícil conjugar todas estas atividades. Seja como for, eu penso que no detalhe deste plano de atividades, que eu penso que não há qualquer objeção, mas sobretudo também em relação à questão orçamental da Comissão, eu propunha um adiamento até para se poder fazer um debate mais em detalhe, que seria, penso eu, bastante fastidioso para os nossos convidados que estão aqui para celebrar a memória de Nelson Mandela, a memória, não, a ação política e a vida de Nelson Mandela. Portanto, eu propunha, agradeço a apresentação e a exposição que o Sr. Presidente faz, mas propunha que há a votação e depois a discussão em detalhe, porque tanto quanto percebi algumas observações, ficasse para um momento posterior, porque, de facto, temos convidados e acho que devemos dar prioridade aos nossos convidados. Muito obrigada.
Pois, a minha ideia foi precisamente dar a possibilidade de nós darmos a conhecer um pouco do nosso trabalho. É evidente que isto exige alguma ponderação, também algum debate interno, até para corrigir eventualmente no futuro algumas trajetórias e, portanto, é evidente, não faço questão nenhuma que tenha que ser votado hoje aqui à pressa. Portanto, sou deputado Raul de Almeida, do CDS-PP, te faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era exatamente no mesmo sentido da Sra. Deputada Inês Medeiros. Parece-nos que foi muito interessante, uma exposição interessante das nossas atividades, de todas as áreas em que tocamos, do trabalho que vamos desenvolvendo, de enquadramento mais completo desta Comissão, mas, de facto, a discussão do detalhe e a votação seria melhor, portanto, isso é de uma comissão, de uma reunião regular de Comissão, em vez de hoje, com um tema nobre e com um objetivo nobre, que aqui nos traz, portanto, dedicarmos o máximo de tempo a esse mesmo tema em partilha com os nossos convidados. Muito obrigado.
Muito bem. Sra. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, PSD. Muito obrigada. No mesmo sentido, realçando efetivamente as inúmeras competências desta Comissão e o trabalho que realizámos ao longo desta sessão legislativa, que foi um trabalho muito, muito produtivo, muito profícuo, com alguns eventos, nomeadamente este, que se revelou também de grande êxito na sessão legislativa que agora concluímos. E, portanto, não me oponho, evidentemente, a que possamos discutir e votar depois este relatório do plano de atividades e do relatório de atividades da segunda sessão legislativa e o plano de atividades para a terceira sessão legislativa numa próxima reunião da Comissão.
Muito obrigado. Assinala-se então a chegada da nossa Presidente da Assembleia da República. Nós estamos quase a terminar aqui estes pontos da nossa ordem de trabalhos. Queria, a Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido dos deputados anteriores, portanto, o PCP também não se opõe a que esta discussão mais aturada e a votação seja feita numa outra reunião.
Muito bem, nós ainda iremos ter, pelo menos podemos encaixar na ordem de trabalhos, na próxima sexta-feira, às 10 horas, temos a audição com o Conselho de Administração da RTP e teremos, em princípio, porque já sei que a Conferência de Líderes hoje decidiu, não penso que tenha decidido no sentido de haver outras atividades na quarta-feira de manhã, e, portanto, isso poderá permitir-nos fazer a audição com o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional para quarta-feira de manhã da próxima semana. E digamos, podemos acoplar aí também, no final, portanto, um debate sobre esta matéria. Portanto, não há qualquer problema em adiar. Teremos a oportunidade ainda de vir, antes de interrupção dos trabalhos, de podermos discutir e votar esta matéria. Passávamos então também ao plano de atividades. Este aqui, pelo menos na reunião de coordenação, foi consensualizado. Portanto, o plano de atividades é simples. Nós temos um plano de atividades para a legislatura, portanto, abatemos aquilo que já foi executado e, portanto, mantivemos as atividades que estavam ainda por executar. Com uma pequena... Eu, de facto, detetei agora aqui um lapso neste texto que não corresponde àquilo que deveria estar, ou seja, está aqui realizar uma conferência sobre o lobby em Portugal, isto já foi realizado e, portanto, não deveria estar aqui. É, e está aqui, não corresponde. Eu proponho que nós possamos passar também este ponto para a próxima reunião, porque o texto que aqui tenho é o plano de atividades da segunda sessão legislativa, mas eu penso que já foi distribuído o da terceira sessão legislativa. Talvez não haja necessidade, porque o que me foi aqui entregue é que é o da segunda, mas eu penso que foi distribuído aos seus deputados o da terceira. E o da terceira, portanto, é como vos digo, tem aquilo que ainda não foi realizado e que nós pretendemos realizar. Tem um acrescento que poderá ser interessante nós aprovarmos aqui hoje, portanto, que é uma proposta de nós refletirmos e apresentarmos uma proposta nesse sentido, de se criar junto à comemoração do Dia Internacional Nelson Mandela, a atribuição do Prémio Nelson Mandela. E portanto, se nós aprovarmos o plano de atividades, digamos que depois a Comissão irá trabalhar sobre as condições, qual é, digamos, um pequeno regulamento da atribuição desse prémio, que seria interessante que a Assembleia da República também se dignificasse e honrasse por essa forma, portanto, prestando um tributo, ou seja, um prémio destinado a galardoar em cada ano uma destas organizações de jovens que se destacam pela interculturalidade, pela integração das diferentes comunidades, independentemente do credo, da raça, portanto, de qualquer tipo de distinção sem discriminação. Portanto, eu propunha, como isto foi alvo de um consenso ao nível da coordenação, na nossa reunião de coordenação, pergunto se alguém tem alguma coisa a acrescentar em relação à proposta do plano de atividades. Porque se não houver, nós então poderíamos, digamos, passar à votação. Ficava esse plano, desde já, portanto, aprovado. O orçamento é aquilo que está na decorrência do plano, portanto, o orçamento é de 23.410 euros, portanto, corresponde às rúbricas diferentes do plano de atividades. E, portanto, por aí, então, à votação, o plano de atividades e o respectivo orçamento, que, aliás, penso que também foi distribuído. Então vamos votar quem vota contra, quem se abstém. Portanto, está aprovado por unanimidade. Iremos trabalhar então para esta terceira sessão legislativa naquilo que decidimos fazer. Para terminar muito rapidamente, temos duas atas, que são as atas das nossas reuniões número 115 e 116. Como de costume, pergunto se alguém tem alguma sugestão a fazer. Se não tiver, então daremos as atas como aprovadas. Portanto, votos contra não há. Abstenções? Também penso que não. Então ficam aprovadas essas duas atas. A parte formal da nossa reunião está terminada. Foi um pequeno cheirinho de como funciona uma comissão parlamentar. É evidente que com mais tempo os debates são mais prolongados. Há uma parte da nossa tarefa que tem a ver com o Estatuto dos Deputados, que normalmente é feita à porta fechada, porque esses debates são debates que normalmente, portanto, não são públicos e que têm a ver com todas aquelas situações que atingem ou não os deputados, ou seja, se suspende um mandato, se há um mandato que é revogado pelo próprio deputado que quer deixar de ser deputado, se há alguém que deve ser autorizado a prestar declarações em tribunal, portanto, são matérias que obviamente não são debatidas em público e são debatidas à porta fechada. Mas hoje não tínhamos nenhuma matéria dessas, portanto nem sequer se pôs esse problema. Fechado esta sessão mais formal da nossa comissão, então entramos naquilo que hoje nos une a todos aqui nesta sala. E, portanto, eu não vou repetir as boas-vindas a todos os nossos convidados, a todas as pessoas que se quiseram associar a esta manifestação. Este tributo, portanto, prevê um conjunto de intervenções e essa intervenção, portanto, começa desde logo pela Sra. Presidente da Assembleia da República, a quem agradeço em nome da nossa Comissão. Sei que fez um esforço bastante grande para estar aqui, sobretudo porque, devido a este pequeno imprevisto de se ter agendado, entretanto, um debate e uma votação de uma censura para amanhã, coincidiu exatamente com todos os preparativos que já tínhamos feito para fazer isto, este evento, no dia em que nasceu Nelson Mandela. E, portanto, tivemos que antecipar um pouco, quase à pressa. Felizmente, conseguimos confirmar todos os oradores e todas as pessoas que estavam previstas estar aqui amanhã e que estão hoje. Portanto, Sra. Presidente, muito bem-vinda. Muito obrigado e dou-lhe desde já a palavra para dar abertura a este conjunto de intervenções formais sobre Nelson Mandela.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, que eu cumprimento em primeiro lugar, Sr. Presidente da Comissão para a Ética, Sra. Presidente da Comissão de Saúde, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, Sra. Secretária-Geral, Sra. Embaixadora da África do Sul em Lisboa, Srs. Embaixadores, Srs. Representantes do projeto Escolhe Vilar e representantes da Orquestra Juvenil de Bom Joia. Antes de mais, cumprimentar de novo e ainda o Sr. Presidente da Primeira Comissão por conjugar aqui a celebração de um dia que é o Dia Internacional Nelson Mandela, a conjugar essa celebração com uma comissão aberta, o que a experiência que nós já pretendemos ensaiar muitas vezes aqui dentro e fora do Parlamento. A ideia de abrir as comissões em espaços diferentes das salas de rotina é uma ideia que todos carregamos, ainda não inteiramente conseguida, mas esta experiência é também um pequeno passo para esse conseguimento. Eu combinei com o Sr. Presidente da Comissão para a Ética que abriria este debate não com um longo discurso, muito menos com um discurso formal que eu pudesse articular tal como deve ser, mas organizei um outro formato com o Sr. Presidente, que é o de abrir com o pensamento e o coração esta celebração do Dia Internacional Nelson Mandela com um ou dois registros. O primeiro registro é quase um registro intimista do que eu sinto em relação a Nelson Mandela. Sinto que é a figura mais importante de toda a história. Se eu tivesse que escolher, não hesitaria. Felizmente a história forneceu-nos muitos exemplos que nos suscitam admiração, admiração sem limites, mas eu escolheria Nelson Mandela a ter que escolher como o primeiro de todos. Nelson Mandela lembra-me um velho provérbio que diz que um só soldado pode ser um exército. E Nelson Mandela foi um exército dos bons exércitos, carregando uma vontade das boas vontades. Fez sozinho o que muitos milhões sozinhos, talvez, muitos milhões em conjunto, talvez, não tivessem conseguido fazer. O primeiro registro é, por isso, o que ele nos deixa da imensa capacidade que cada ser humano individualmente tem para transformar o mundo. Ele sozinho, num contágio de energia, num contágio de vontade, num contágio de justiça, foi, de facto, um soldado. Foi mais do que um soldado, foi um grande exército. Esse é o primeiro registro da minha pessoal admiração que não podia hoje deixar de misturar aqui com esta celebração. O segundo registro tem que ver com outro aspecto que também serve para nós refletirmos. A injustiça é sempre qualquer coisa a prazo. Podem ser os 27 anos da prisão de Nelson Mandela. Podem ser mais anos. Mas a injustiça é algo contra a razão. E como é contra a razão, está a prazo. Mesmo o apartheid na África do Sul, que parecia incurável, esteve a prazo. Nelson Mandela, quando disse que era o senhor da sua alma e do seu destino, tinha a noção clara da contingência da injustiça que sobre ele e os demais recaía. E por isso é outro registro que eu aqui gostaria de deixar. Não há injustiça eterna. O que é eterna é a razão e a justiça que a razão impõe. A terceira referência que eu aqui gostaria de deixar é uma outra que também serve para refletirmos, penso eu. Às vezes é mais difícil fazer a paz do que fazer a guerra. A generosidade e a imensa visão de Mandela não esteve apenas na luta, que ele pagou corpo e alma, sobretudo corpo, dentro das masmorras da prisão. O que foi decisivo, o que foi importante, foi que Mandela conseguiu transportar um sonho de luta que depois fez continuar quando lutou pela paz e a concórdia entre vencedores e vencidos, porque é de uma guerra que também aqui se trata. Não sei dizer se foi mais importante o sofrimento que ele teve de luta contra um poder dominante que separava os homens e cortava ao meio a sua natureza, ou se foi a paz que ele tentou impor, desde logo dentro, junto dos seus mais próximos, para que desta vez fossem os vencedores a aceitar os vencidos, para que o problema de nós, como seres humanos, nos cortarmos ao meio na nossa natureza se não prolongasse mais. Quando Mandela exigiu a inclusão daqueles que tinham sido os opressores. Por isso, também este registo da luta na paz e pela paz ser tão necessário, tão forte e tão difícil como a luta na guerra pela paz, como a luta dentro da injustiça pela justiça. Esse é outro aspecto que eu gostava aqui de deixar referido. Um último aspecto que eu acho que também deve servir para a nossa reflexão é o de nós nos julgarmos a todos e pensarmos e perguntarmos como é possível um mundo inteiro aceitar durante tanto tempo o que ali se passou. Como é que a nossa cumplicidade pode ser tão monstruosa? E isso é uma interpelação a todos nós, que lembra um pouco a velha fórmula de Gandhi, que diz que onde há justiça num lado, ela dói em todo o mundo. E é isso que eu também gostava de trazer aqui, como ponto, chamar-lhe com alguma prosápia, retor do debate. Como é que o mundo pode olhar as injustiças do outro lado, longe ou perto, e ser complacente nelas durante tanto tempo? O apartheid não existiu sozinho. Nós sabíamos pela televisão, sabíamos pelas notícias dos imigrados, sabíamos por muitos testemunhos verdadeiros que o apartheid existia e tolerámo-lo durante tantos anos. Essa é também uma reflexão que nós temos que fazer em relação a todas as formas de injustiça, que nos levaria muito mais longe se quiséssemos refletir também no plano do direito internacional, do verdadeiro direito das gentes, sobre como relacionar os direitos humanos com o conceito de soberania e como afirmar um direito internacional que os tem por referência ineliminável. É com estas reflexões, numa homenagem profunda do coração que eu aqui, feita a Nelson Mandela, que eu aqui vos deixo a todos para um bom debate, sem esquecermos nunca, permitam-me isto, os pontos que eu, também de coração aberto, aqui vos deixei. Muito obrigada a todos. Depois eu vou sair, está bem? Diz-me que eu vou sair.
Muito obrigado, Sra. Presidente, por ter partilhado connosco reflexões tão tocantes e tão profundas como aquelas que aqui nos deixou. A sua presença marcou vivamente, desde logo na abertura, este conjunto de testemunhos que vamos agora ouvir e vamos continuar. E vamos continuar. Então, Sr. Presidente, eu sei que tem que se ausentar. Está mais do que desculpada, porque estamos plenamente compensados.
Obrigada.
Pelas palavras que nos deixou.
Quando nós não nos podemos preparar num longo discurso, temos que ser esquemáticos.
Muito bem.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Foi um prazer e, se calhar, se eu puder, ainda venho cá no fim.
Temos ainda a atuação no Senado, da Orquestra da Bom Joia, e temos o convívio nos claustros.
Até já e obrigada a todos. Até já.
Muito bem, vamos então continuar e continuamos dando a voz aos grupos parlamentares que aqui estão representados e, desde logo, começando pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Nilza de Sena. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente da Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação, senhora Embaixadora da África do Sul, senhoras e senhores embaixadores, senhoras e senhores deputados, senhores convidados, no tempo dos sonhos, podemos sonhar muitas coisas. Às vezes os sonhos são coloridos, às vezes temos pesadelos, mas temos que sonhá-los todos para podermos preencher todas as lacunas do espírito e conhecer o lugar íntimo do coração humano e sermos dignos capitães da nossa alma. Nelson Mandela capitaneou a sua alma e fez questão de dizê-lo. Mandela não sonhou apenas, Mandela viveu. Os pesadelos e os sonhos estão marcados, passo a passo, em cada expressão vincada e em cada palavra proferida. Mas o seu olhar aconchega como se a sua história de vida fosse apenas e só um potentado de esperança sobre todas as coisas e um exercício de bondade e clemência permanentes. Em confissão íntima, em chamamento histórico e com um poema em vida. Mais agora, não é por estar doente, não é por o sentirmos, por vezes, desprender-se do sonho que sonhou, mostrando-nos a todos como é ser compelido pela consciência. Não é porque não sabemos se se vai, porque um dia todos teremos que ir. É porque homens como o Nelson Mandela não morrem. Enaltecem a condição suprema do ser humano, na sua ligeireza quase divina de ser superior às atrocidades e de vencer o próprio destino. E o sonho fica, num compasso agora que nos cumpre a todos dar seguimento. Nelson Mandela não é um homem qualquer, mas também é um homem entre tantos. No exemplo, exaspera a sua mensagem de paz, de resistência, diria de resiliência mesmo, de fé, de força intemporal e incognoscível. No homem entre todos, no homem entre os outros, foi filho, foi marido, é pai, é avô, casou e casou outra vez, amou e não teve medo de o mostrar. Nesse tocante, não foi apenas um líder, foi um homem como cada um de nós, com afetos e ressurreições. Ele preocupou-se por ter ascendido à posição de semideus, porque, como ele próprio afirmou, daí em diante seria muito difícil reconhecer como um ser humano. Ele queria ser apenas conhecido como Nelson Mandela, um homem com fraquezas, algumas das quais fundamentais, e um homem engajado. São palavras dele, mas superou-se na dignidade com que leu o seu tempo. Arrojou a mudança do seu país e libertou-se na liberdade que também conseguiu para si e para todos os negros da sua terra. Cumprindo o sonho na África do Sul, com a opção da não-violência, ele se propagou como expressão daí para todo o mundo e fê-lo quando ainda era como herética a igualdade de direitos entre brancos e negros, entre homens e mulheres, entre corações carregados de sentimentos pesados e assombrações. Fê-lo reconhecendo como fundamentais muitos direitos sociais, arrastando com isso consigo o direito à educação, à habitação e à igualdade de seres humanos iguais. Exemplo histórico de resistência e integridade a toda a prova é também um levante de humanidade. E por isso, quando um homem se entrega ao seu tempo, ao seu destino e o aceita como um mapa que existe na otimização do superior e do justo, não há outro desígnio que não seja este de vénia pública, de encantamento, de assunção do sonho numa vida que está ali desnuda, para que todos a possamos testemunhar. Possamos ver em Madiba sempre um olhar maior e um coração mais pleno, confiante na justeza das coisas e atuante nas dificuldades do mundo. Não é grande quem quer, só é grande quem consegue. Ele conseguiu. E usando um conselho que deu quando tomou posse como presidente da África do Sul em 1994, quero concluir dizendo que, à medida que deixou a sua própria luz brilhar, inconscientemente deu a todos nós permissão para fazer o mesmo. Deixa-nos esta responsabilidade de sonhar e de agir o sonho. Muito obrigada.
E agora segue-se a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Embaixadora da África do Sul, muito obrigada pela sua presença aqui. Srs. Deputados, queríssimos convidados. Quando evocamos Nelson Mandela, vem-nos à memória a sua resistência, a sua luta incansável contra o apartheid, os seus anos de prisão, o seu incrível destino que passa desta longa privação de liberdade, da prisão diretamente quase para a presidência de um novo país democrático que ele ajudou a construir, o início do processo de reconciliação, o princípio da não-violência. Mas Nelson Mandela é também, ou sobretudo, um exemplo da não-concessão face à violação dos grandes princípios que sempre nortearam a sua ação. Como ele sempre disse, a liberdade não se regateia. Lembrar a ação política de Nelson Mandela ao longo de toda a sua vida é lembrar que o realismo nunca pode ser confundido com o circunstancialismo. Tudo parece impossível até ao momento em que o fazemos, dizia. É nunca esquecer que há princípios e valores que não podem ser suspensos porque as circunstâncias supostamente assim o exigem. A liberdade não se regateia e sabemos que há muitas formas de ofender o princípio da liberdade, como a justiça não se regateia. Não há, nem pode haver, justiça para os dias bons e justiça para os dias maus. Assim como a dignidade não se regateia. E volto a citar o próprio Nelson Mandela. Todo homem ou instituição que tente roubar-me a minha dignidade, perderá. Porque não há liberdade sem justiça, nem justiça sem o respeito da dignidade do outro. As grandes citações ajudam-nos a pensar, relembrar a ação e a vida de pessoas grandes como Nelson Mandela ajuda-nos a viver. E não é preciso fazer comparações literais para perceber que a defesa dos grandes princípios democráticos não depende de nenhum contexto específico para ser legítima e necessária. Demasiado relativismo só pode levar à desesperança, fomenta os egoísmos, abafa as consciências. Tudo o que Mandela sempre combateu. Mandela, que opõe ao narcisismo e ao individualismo a fraternidade, com tudo o que ela implica de compaixão e de abertura de espírito. Mandela, que recuperou a ética e a filosofia humanista africana, o Ubuntu, e no qual foi educado. Nós somos os outros são, logo eu sou. Em momentos de dúvida e medo, como os que vivemos, não faz apenas sentido evocar Nelson Mandela. É quase uma obrigação. Termino, por isso, com as suas palavras. Ele, o mais pragmático dos utopistas. Sou fundamentalmente otimista. Se é ou não inato, não o sei dizer. Ser otimista consiste em manter a cabeça na direção do sol e os pés em movimento. Muito obrigada.
E agora vamos ouvir a palavra do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da 12ª Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação, Sra. Presidente da Comissão de Saúde, também presente, Sras. E Srs. Deputados, autoridades, membros do Corpo Diplomático presentes, minhas amigas e meus amigos. Cumprimentar também a Alexandra Nogueira e o Tcherno Baldé, hoje nossos companheiros de mesa neste debate e na celebração de Nelson Mandela. Nós falamos de Nelson Mandela este ano numa altura em que, com algum sofrimento, porque a partida física causa sempre sofrimento em todos nós, mas que é um momento, e é daqueles momentos, que se muitas vezes nos é dito a propósito de um familiar, a propósito de um amigo, aqui se impõe de forma mais natural e mais perceptível, é um momento que, apesar da anunciada tristeza da partida física, deve ser um momento de celebração da vida, de uma vida que é de uma herança extraordinária para nós todos e que é um ensinamento que perdurará. Nós todos nos interrogamos de uma forma ou de outra, crentes ou não crentes, sobre o que é a imortalidade. Eu tenho a certeza que Nelson Mandela, para todos nós, independentemente das nossas crenças, independentemente dos nossos conceitos filosóficos ou religiosos, conquistou seguramente essa imortalidade já hoje. Portanto, dizer-vos que É muito grato poder partilhar isto convosco, com as instituições que aqui têm vindo, que são um exemplo daquilo que são os ensinamentos que Mandela nos deixa, mas dizer-vos essencialmente uma coisa. E dizer-vos essencialmente uma coisa que não há como fugir-lhe, não há como escapar-lhe. Esta questão tem a ver com ignorância, tem a ver com preconceito e tem a ver com a cor da pele, essencialmente. Porque foi isso que separou a África do Sul, foi isso que separou tantos países no mundo. E eu, quando olho para exemplos como a coragem de Rosa Parks, quando nos anos 50 exige sentar-se no célebre autocarro, no lugar que aparentemente não lhe estava destinado, falo isso com a profunda admiração pelo Dr. Martin Luther King e por toda a luta que travou. Falo isso compreendendo, não sendo eu um revolucionário, compreendendo Malcolm X que às vezes também é preciso dar um murro na mesa e ir mais além para voltarmos ao ponto do equilíbrio. E falo isso com um profundo agradecimento porque, acreditem, eu não vejo nem Rosa Parks, nem Martin Luther King, nem Malcolm X, nem Nelson Mandela como defensores de direitos dos negros. Eu vejo-os como grandes impulsionadores da humanidade. E é nessa condição que eu lhes agradeço, porque se há seres que deixam de ser maltratados e de não serem tratados segundo a sua dignidade, há outros que progridem na sua cultura, que avançam na sua recusa do preconceito e que ficam infinitamente mais ricos por esta comunhão entre iguais. E é este o grande contributo deste homem. Não é pôr diferentes em patamares de igualdade idênticos. Não é lutar para que alguém que é diferente, não. É proporcionar a todos a negação do preconceito, a negação da ignorância e proporcionar a todos, independentemente da cor de pele, uma partilha que é uma partilha civilizacional e que é uma partilha de humanidade e de progresso. E é isto que Nelson Mandela é esta grande qualidade, é este grande espírito que eu não consigo sequer imaginar, que passa tantos anos em Robben Island, numa cela com o célebre número 4664, e que eu provavelmente, e confesso, se estivesse em tal posição, estaria a pensar em vingança, estaria a pensar na organização de uma guerra, em como agitar as águas, em como fazer qualquer coisa de radical, e este homem passa aqueles anos a programar a paz, a concórdia, a reconciliação e a reconstrução do mundo, que vai muito para além da África do Sul, que se materializa na África do Sul, mas que vai muito para além da África do Sul, que é um mundo de partilha, de compreensão do diferente, das diferentes culturas e de profundo, profundíssimo enriquecimento de todos. Um passo civilizacional, que me perdoem os astronautas da NASA, mas de facto um gigantesco, esse sim, um gigantesco passo para a humanidade. E é essa a dívida, é esse o testemunho que aqui hoje, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do CDS, queria deixar este profundo obrigado a estes heróis que não são heróis, volto a dizê-lo, dos direitos dos negros. São heróis da humanidade, porque os direitos dos negros são os direitos dos brancos, são os direitos dos chineses, de todos, dos índios, de todos. Todos temos os mesmos direitos e é esta a plataforma. Fazer-nos compreender isto, fazer compreender que é preferível a reconciliação à vingança sobre o carrasco, é uma herança inestimável, é uma herança de humanidade sem preço, é a imortalidade que hoje Nelson Mandela já tem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora vamos ouvir a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da 12ª Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, Excelentíssima Sra. Embaixadora da República da África do Sul em Lisboa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, digníssimos convidados. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. São os imprescindíveis. É um desses homens que hoje celebramos, Nelson Mandela, um homem que colocou a sua vida ao serviço de uma causa, de um povo e de um país. Celebramos hoje o exemplo da luta, da dignidade, da perseverança, da coerência, da capacidade de resistência, da coragem e da grande humildade que tem sido protagonizado por Madiba. Celebramos hoje o enorme legado que Nelson Mandela deixou ao seu país, ao seu povo e a todo o mundo. A luta contra a segregação, a luta contra a política do apartheid, mas também contra o colonialismo, a favor da autodeterminação e da independência dos povos africanos. Herança que merece ser lembrada e, sobretudo, transmitida para que não seja esquecida. E porque é importante não esquecermos, é bom recordar a travessia que Nelson Mandela percorreu, a qual começou bem cedo, em 1942, com a adesão ao Congresso Nacional Africano e prosseguida em 1944 com a fundação, com mais dois companheiros, da Liga Juvenil do ANC. Luta interrompida em 1962, à altura em que, numa operação conjunta entre a CIA e a polícia africana, veio a ser preso e condenado à prisão perpétua sob a acusação da prática de atos terroristas. Nesta época, Nelson Mandela era comandante do braço armado do ANC. Durante o julgamento, Mandela não negou os atos cometidos, antes pelo contrário, assumiu que, e passo a citar, durante a minha vida dediquei-me a essa luta do povo africano. Lutei contra a dominação branca, lutei contra a dominação negra. Acalentei o ideal de uma sociedade livre e democrática, na qual as pessoas viviam juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para o qual quero e espero viver e realizar. Mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou disposto a morrer. Nelson Mandela esteve preso durante 27 anos. No decurso dos anos de cárcere, Mandela manteve-se fiel aos seus princípios, às causas por que lutava. O exemplo da sua verticalidade está bem patente na recusa da liberdade condicional em troca de uma declaração de renúncia à luta armada. Mandela recusava renegar os princípios orientadores da sua conduta. Mandela sabia que, se o fizesse, estaria a trair-se a si próprio, mas, sobretudo, de todos aqueles que mantinham acesa a luta pelo fim da segregação. Os 27 anos de cárcere, o preso número 4664, não apagaram o epíteto de perigoso terrorista e comunista, tendo-se mantido por muitos e longos anos, mesmo após a sua libertação, na lista das personalidades tidas como terroristas pelo Departamento dos Estados Unidos da América, até 2008. Só em 1 de julho desse ano é que os Estados Unidos o aboliram dessa lista. Depois da sua libertação, em 1990, Mandela passou a liderar um processo político que fez cessar o apartheid. Em 1993, foi galardoado o Prémio Nobel da Paz. Este prémio traduziu o reconhecimento do seu contributo para o derrubo do regime segregacionista do apartheid. Em 94, foi eleito Presidente da República da África do Sul, cargo que ocupou até 1999. Termino como comecei. A celebração do Dia de Nelson Mandela, dia instituído pelas Nações Unidas, é, fundamentalmente, um dia para evocar um homem que colocou toda a sua vida, e passo a citar, ao serviço da humanidade, na resolução dos conflitos, nas relações entre etnias, na promoção de proteção dos direitos humanos, na igualdade entre os sexos e nos direitos das crianças e dos outros grupos vulneráveis. Uma vida que ilustra bem que nada é impossível de mudar. Por tudo isto, não há melhor forma de enaltecer este legado de que lutarmos todos os dias por um país e por um mundo melhor, um mundo de prosperidade, de paz e de solidariedade entre os povos.
E agora chegou a vez de ouvirmos a palavra do representante do povo da África do Sul em Portugal, a Sra. Embaixadora Keito Metse Matthews, a quem dou desde já a palavra. E muito obrigado por todo o apoio que deu à nossa iniciativa.
Thank you.
Se me permitem só dar uma pequena explicação, a Sra. Embaixadora vai falar em inglês, mas a interpretação simultânea, quase, não é bem simultânea, mas é imediatamente a seguir, será feita por Maria da Luz Marques, que está aqui ao lado e que nos fará o favor de, portanto, interpretar para português.
Thank you. Thank you, Mr. President. I will recognize the speaker because she was here. So, the speaker, Ms. Asunção Esteves, Mr. Menge Bota, MP, Chair of the Committee on Ethics, Citizenship and Media, members of the political parties represented here today, members of Parliament, Excellencies, ambassadors accredited to Portugal, members of the diplomatic corps, members of NGOs, leaders of business, members of the Children's Orchestra, Madame Celina Pereira, Otis, happy birthday, Otis, distinguished guests, ladies and gentlemen, fellow South Africans, including the former Secretary of State, Mr. Luís Brito Pereira. Madam Speaker, and through you, Mr. Chairman, may I thank you most sincerely, and also the Government of Portugal, the Members of Parliament, and the staff who helped with all the preparations, for graciously including us in Parliament's tribute to Mr. Nelson Mandela for his 95th birthday tomorrow, 18th July, commemorated all over the world as Nelson Mandela International Day.
Senhora Presidente da Assembleia da República, Doutora Assunção Esteves, Senhor Presidente da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, Deputado Mendes Bota, membros dos partidos políticos aqui representados, membros do Parlamento, senhores embaixadores acreditados em Portugal, membros do corpo diplomático, das ONGs, senhores empresários, membros da Orquestra Juvenil, senhora Celina Pereira, Otis, feliz aniversário, Otis, distintos convidados, senhoras e senhores compatriotas sul-africanos, incluindo o anterior secretário de Estado, Dr. Brito Pereira. Senhora Presidente, gostaria de lhe expressar o meu sincero agradecimento e, através de Vossa Excelência, ao Governo de Portugal, membros da Assembleia da República e a todos os que ajudaram nos preparativos, por nos terem amavelmente incluído no tributo desta Assembleia ao 95º aniversário de Nelson Mandela, celebrado amanhã, 18 de julho, em todo o mundo como o Dia Internacional de Nelson Mandela.
The tribute here in Parliament is particularly touching this year because tomorrow marks the start of the EU-South Africa Summit, which takes place in South Africa. It is completely apt, bearing in mind not only the significance of the date for my South African compatriots and all Africans, but also because it was Mr. Mandela himself who cemented the relationship between the European Union and South Africa. This strategic partnership, incorporating a wide variety of mutual interests, aside from matters of trade, is the sixth meeting between the parties. I'm also reminded that in 2007, the EU-Africa Summit was held here in Lisbon.
O tributo que aqui decorre no Parlamento este ano tem valor especial, pois amanhã marca o início da Cimeira União Europeia-África do Sul, que tem lugar no meu país. É perfeitamente adequado, tendo em conta não só o significado da data para os meus compatriotas sul-africanos e para todos os africanos, mas também por ter sido o próprio Nelson Mandela quem cimentou as relações relações entre a União Europeia e a África do Sul. Esta parceria estratégica, integrando um vasto leque de interesses mútuos, não só comerciais, constitui a sexta reunião entre as duas partes. Isto faz-me recordar que a Cimeira UE-África de 2007 decorreu igualmente aqui em Lisboa.
Mr. Chairman, as you may know, each year on this day, the principles and values Mr. Mandela lives by are encapsulated around a particular theme. And for 2013, the theme is Take Action, Inspire Change, Make Every Day a Mandela Day. There are three sub-themes: shelter, food security and literacy.
Senhor Presidente, como saberá, todos os anos neste dia, os princípios e valores pelos quais o Senhor Mandela se pautou são reunidos num tema, e em 2003 o tema é Agir, Inspirar a Mudança, Fazer de Cada Dia um Dia Mandela. Há ainda três subtemas: Abrigo, Segurança Alimentar e Literacia.
We are all requested to take at least 67 minutes of our time to make a contribution to the homeless, the hungry, and those who cannot read or write by engaging in activities in orphanages, such as reading to children, undertaking maintenance tasks where required, attending to the needs of the elderly, and any number of simple acts of kindness. That is what Mandela is all about.
Somos todos chamados a contribuir com pelo menos 67 minutos do nosso tempo, ajudando os sem-abrigo, os que têm fome e os que não sabem ler ou escrever, participando em atividades em orfanatos, como ler para as crianças, executando trabalhos de restauro onde sejam necessários, respondendo às necessidades dos idosos ou com qualquer outro simples acto de bondade. Mandela é tudo isto.
Yes, he is about the big actions of peace, forgiveness and reconciliation. But if one dwells on that, it becomes an impossible ideal. One feels too small for such huge gestures. The actions of a statesman up there in the heights. But actually, that is not it. If you think that's what he's about, you do not understand the real man. A gentle, humble, caring, respectful, loving person, always quintessentially regal in the best sense of the word.
Sim, ele é também as grandes ações de paz, perdão e reconciliação. Mas se nos cingirmos a isto, tornar-se-á um ideal impossível. Sentir-nos-emos demasiado pequenos para gestos tão grandiosos, para ações de estadista lá em cima nas alturas. Só que, na verdade, não é disto que se trata. Se pensarem que Mandela é isto, é porque não compreenderam o verdadeiro homem. Uma pessoa bondosa, humilde, atenciosa, respeitadora, amorosa, profundamente majestático, no melhor sentido da palavra.
He believes in small actions from the heart, whose effect changes situations and the lives of people, and children in particular. Quiet mediation with positive results for both proponents. Listening to the other side with respect to gain understanding. Accepting differences of opinion with grace. That is why the Nelson Mandela Center for Memory promotes dialogue for justice to allow for all voices a hearing in order to arrive at a common understanding.
Ele acredita nas pequenas ações vindas do coração, cujos efeitos mudam em situações e as vidas das pessoas, particularmente das crianças. Na mediação silenciosa com resultados positivos para ambos os proponentes, em ouvir a outra parte com respeito para melhor a compreender, em aceitar as diferenças de opinião com elegância. É por este motivo que o Centro Nelson Mandela para a Memória promove o diálogo para a justiça, para permitir que todas as vozes sejam ouvidas e se chegue a um entendimento comum.
Tomorrow, millions of South Africans will heed the call of our dear former President Mandela. En masse, they will leave their comfort zones early in the morning to travel to different areas of the country to paint and upgrade schools or houses in poor neighborhoods, rural communities, informal settlements, take food to the poor, plant trees, vegetables, and numerous other tasks to uplift the lives of the less fortunate.
Amanhã, milhões de sul-africanos irão responder ao apelo do nosso querido antigo presidente Mandela. Em massa, irão abandonar as suas zonas de conforto de manhã cedo para viajarem até outras zonas do país, onde irão pintar e restaurar escolas ou casas em bairros pobres, comunidades rurais e povoações informais. Irão levar comida aos pobres, plantar árvores, legumes e efetuar numerosas outras tarefas para melhorar as vidas dos menos afortunados.
And, Mr. Chairman, our Department of Foreign Affairs and Cooperation is no exception. Led by our Minister, Mrs. Maite Ngwana Mashabane, thousands of our officials have been collecting and donating food, books, and other items from their own salaries to take to identified children's homes. Others will perform tasks to improve the fabric of the lives of the less fortunate in poor areas nearest to the department's headquarters. We are all committed to volunteer, and we do it. We walk the talk. We take action. We hate poverty. It's our new liberation struggle. And in the spirit of Mandela and his comrades, it is a battle we intend to win. We have to. That is South Africa.
E, Sr. Presidente, o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação não é exceção. Chefiado pela nossa ministra, Maite Nkwana Mashabane, milhares dos seus funcionários têm juntado e doado comida, livros e outros artigos com dinheiro dos seus próprios salários para levar para instituições de apoio a crianças pré-identificadas. Outros irão empreender tarefas para melhorar a vida dos menos afortunados a viver em zonas pobres próximas da sede do Ministério. Estamos todos comprometidos com o voluntariado e cumprimos. Damos o exemplo. Agimos. Odiamos a pobreza. É a nossa nova luta de libertação. E no espírito de Mandela e dos seus camaradas, é uma luta que tencionamos ganhar. Temos de o fazer. É isto a África do Sul.
It is my fervent hope that likewise in Portugal, many thousands will heed the call and give at least 67 minutes of their time to help the poor and aged in their various communities.
É meu desejo ardente que também em Portugal muitos milhares irão ouvir o apelo e dar pelo menos 67 minutos do seu tempo para ajudar os pobres e idosos nas suas comunidades.
I know that in this very room there are committed people working tirelessly with communities in Setúbal and other places, mediating conflict, promoting education and self-empowerment. I see in the audience Mrs. Andrelina Cardoso, and I think Mrs. Carla Marijon is also here. To me, they are heroes and embody perfectly the values and principles of our great icon. I am sure if Mr. Mandela was here today, they would be his heroes too. There are many changes taking place in Portugal, and I think you would agree that change is a challenge. It requires a change of mindset and resolve, but it is possible. It begins with you, the individual, and it is a slow process of daily personal growth. I must change before I can make a change for the better elsewhere.
Sei que nesta mesma sala estão pessoas comprometidas que trabalham incansavelmente com comunidades em Setúbal e noutros locais, mediando conflitos, promovendo a educação e a autocapacitação. Vejo a Sra. Andradina Cardoso e penso que a Sra. Carla Marie de Jane também se encontra aqui. Para mim, são heroínas que personificam na perfeição os valores e princípios do nosso grande ícone. Tenho a certeza de que se estivesse aqui o Sr. Mandela, também seriam heroínas para ele.
Há muitas mudanças a acontecer em Portugal e penso que concordarão que a mudança constitui um desafio. Requer uma mudança de mentalidade e determinação. Mas é possível. Começa connosco, o indivíduo, e é um processo lento e diário de crescimento pessoal. Eu tenho de mudar antes de poder mudar as coisas para melhor onde eu estiver.
Later, we will be entertained by international artist Otis. Otis, today is your birthday, but you gave up your special day to be here and you have generously agreed to perform without charge. We thank you sincerely and wish you a wonderful year of blessings with lots of gigs. Your saxophone rocks.
Mais tarde, teremos o prazer de ouvir o artista internacional Otis. Otis, hoje é o teu aniversário, mas ofereceste generosamente o teu dia especial para estares aqui e tocares sem recompensa. Agradecemos sinceramente e desejamos-te um ano cheio de bênçãos e muitas atuações. És um artista do saxofone como poucos.
Mama Celina Pereira, you have been an activist all your life. And in 1987, you sang for the release of Mr. Mandela from prison. Then you sang for him in person. And you very kindly sang to raise money for a project very close to his heart, the Nelson Mandela Children's Hospital to be built in Johannesburg. We are grateful to you for your unstinting support and example.
Mama Celina Pereira, tens sido uma ativista em toda a tua vida e em 1987 cantaste a favor da libertação do Sr. Mandela da prisão. Depois cantaste para ele em pessoa e, muito amavelmente, cantaste para angariar fundos para um projeto que lhe é muito querido, o Hospital Pediátrico Nelson Mandela, a ser construído em Joanesburgo. Estamos-te gratos pelo teu apoio e exemplo inabaláveis.
Mr. Chairman, children are Mr. Mandela's passion. He adores them. That beautiful smile lights up his face when he is around them. We have here with us today an orchestra of young musicians and the speaker over there. And these are wonderful, talented children, our future. With your permission, Mr. Chairman, I will address the children directly.
Sr. Presidente, as crianças são a paixão do Sr. Mandela. Ele adora-as. O seu lindo sorriso ilumina-se quando se encontra com elas. Temos aqui connosco hoje uma orquestra de jovens músicos, jovens maravilhosos e cheios de talento. O nosso futuro. Com a autorização de Vossa Excelência, irei dirigir-me diretamente a estes jovens.
Young friends, all you lot sitting over there, I'm talking to you. Mr. Mandela lives for you. He believes in you and your capacity to surprise us and to make us happy just by being happy yourselves. The best advice he has given to you is this: education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Jovens amigos, o Sr. Mandela vive para vós, acredita em vós e na vossa capacidade de nos surpreender e fazer-nos felizes simplesmente sendo felizes vocês mesmos. O melhor conselho que ele vos deixou foi este: a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo.
Education can change your life and the life of others. I'm sure you have heard all these adults talking about how hard it is to find a job. But did you know that when things get better and jobs increase anywhere in the world, the first people to get jobs are those with an education and skills?
A educação pode mudar as vossas vidas e as vidas dos outros. Tenho a certeza que já ouviram os adultos a falar de como está difícil encontrar emprego. Mas sabiam que quando as coisas melhorarem e houver mais trabalho, as primeiras pessoas a serem contratadas em qualquer parte do mundo são aquelas com formação e competências?
So, I would encourage all of you to take the picture of Mr. Mandela, where he talks about the power of education, and keep it in your desk at school or in your favorite file to inspire you never to give up and never ever allow anyone to tell you you don't count because you're a child. You count. You counted the minute you were born, and you have a right to be counted. It's up to you. It's up to us. So, make the change. Become a Mandela engine of change to make the world a better place for yourself and for the less fortunate. We in this room are very lucky. We can make the change. Are you willing to do so? Thank you.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Vossa Excelência terminou o seu discurso dirigindo-se às crianças e eu penso que é a altura adequada de darmos a voz a estas crianças. E a voz a estas crianças vai ser personificada, desde já, com uma jovem que vem do projeto Escolhe Vilar e que é precisamente a Alexandra Nogueira a quem dou a palavra.
Boa tarde. Nelson Mandela disse que a educação é a melhor arma para mudar o mundo. Neste programa do Estado português, acreditamos nisso, é nas aprendizagens informais e não formais que acendem as nossas intervenções. O meu nome é Alexandra Nogueira, tenho 19 anos, sou técnica de Escolhe Vilar e ex-destinatária do programa Escolhas. Eu sou um exemplo daquilo que estes projetos podem fazer por nós. Parece sempre impossível se não tentarmos. Outra das célebres frases de Mandela, na que acreditamos, nós tentamos, nós seguimos estes ensinamentos e é baseado nestes exemplos que aprendemos a não desistir. Somos um projeto intercultural, apostamos na riqueza, no diálogo e na diversidade intercultural. Só assim quebram as barreiras que a sociedade, erradamente ao longo dos anos, foi criando. Não precisamos de ser todos iguais nem rezar todos ao mesmo Deus para nos entendermos. Precisamos conhecer o outro e aprender a respeitar a diferença. Se falares a um homem numa linguagem que ele perceba, isso fica-lhe na cabeça. Se falares com ele na sua linguagem, fica-lhe no coração. Esta proximidade, o facto de serem equipas no terreno, de andarem nos bairros e urbanizações no meio de nós, interagirem connosco, que fazem a diferença. Foi assim que aprendi a ser uma técnica que trabalha com a comunidade e não se estar fechado num gabinete sem entender a linguagem do outro. E sem nunca responder às verdadeiras necessidades de quem precisa urgentemente de respostas. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, sua origem, sua religião. As pessoas devem aprender a odiar, e se elas podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. É no serem ensinadas a amar que está o segredo de todas as intervenções interculturais, promover o intercâmbio, o conhecimento, o respeito pelas diversas culturas e religiões, de forma a vivermos todos numa sociedade justa e em harmonia. É com projetos, como os projetos Escolhas, que se aprende a conhecer e a respeitar, em que são oportunidades de que outra forma muitos de nós não teriam. E é em projetos destes que aprendemos onde estão as fronteiras entre os direitos e deveres e aprendemos a fazer escolhas com a consciência de que o fazemos. Hoje celebra-se o Dia Internacional de Nelson Mandela. Na realidade, este é só mais um dos muitos dias em que ele é lembrado e referenciado como o grande homem que é. Madiba, és e serás sempre um exemplo para nós. Obrigado por nunca desistires.
Muito obrigado, Alexandra Nogueira. Passamos agora a palavra ao teu jovem, muito jovem, colega, companheiro, Tcherno Baldé. Mostra aquilo que vales.
Boa tarde. O meu nome é Tcherno Baldé, vivo com a minha mãe. Vivo com a minha mãe e com os meus irmãos, porque o meu pai já não está entre nós. Quando vim da Guiné, não sabia falar português, mas não tinha amigos. Eu acostumei-me ao tempo quente, não conhecia o país frio para onde vim. Mesmo com isso, tudo gostei de viver para aqui, porque tinha pessoas a ajudar-me e essas pessoas receberam-me de braços abertos. sem falarmos a mesma língua e com tradições tão diferentes. Entendemos e tornamos amigos mais depressa do que conseguimos falar a mesma língua. Ainda hoje não sabem falar crioulo.
Esse sítio. Esquerdo.
Esse sítio especial era o Escolho Vilar.
Lá
não somos todos iguais. Somos todos muito diferentes. Há brancos, ciganos, negros, gordos, magros, altos, baixos, mas aprendemos a viver com essas diferenças. Nelson Mandela é um exemplo para todos vivemos. A lutar, aprendemos a viver todos juntos na diferença, nunca desistir. A sempre lutou pelo que acreditava, pelo seu direito e dever. E se hoje estou aqui, graças a essa luta. Somos todos da mesma cor, mas Mandela podia ser verde ou amarelo ou qualquer outra cor, porque essas diferenças são só exterior. O que faz a diferença no coração, ser boa pessoa, entendermos as coisas, lutar pelos mais fracos, dar tudo, dar outras oportunidades.
Cherno, estiveste muito bem, mas já esqueceste de dizer a nós que queres ser futebolista quando cresceres. Hã? Não é verdade? Bom, ora bem, depois de termos ouvido estes, enfim, impressionantes testemunhos, cumpro-me a mim também agora encerrar esta sequência de oratórias. Eu quero saudar uma vez mais a senhora embaixadora da África do Sul. Quero saudar todos os senhores embaixadores presentes, quero saudar todo o corpo diplomático presente, os representantes de ONGs, a senhora secretária-geral da Assembleia, o ex-senhor secretário de Estado, o senhor presidente do Instituto Padre António Vieira e, obviamente, senhoras deputadas e senhores deputados, já estão saudados desde o início, mas é sempre um prazer fazê-lo. Evoquemos a memória viva de Nelson Mandela. Porém, antes de desfraldar o longo cardápio do elogio, impõe-se fazer a pergunta: como homenagear alguém cujo significado há muito transcendeu quaisquer limites físicos? Foi um homem bom? Foi um homem justo? Foi um homem generoso? Certamente. Todos e cada um destes epítetos, e muitos outros, não viriam desviar a sua elegia um milímetro da proporção certa. Mas aqui falamos do jovem estudante negro, do pai, do marido. As suas aflições, esperanças e expectativas restringiam-se então às suas próprias limitações, iguais às aflições, esperanças e expectativas de qualquer outro dos seus semelhantes. Eram impotentes perante o sofrimento dos seus irmãos e irmãs, a sua prédica ineficaz contra o opressor, porque a própria vida toldava-lhe ainda uma visão maior. Algures pelo caminho, o véu deve ter-lhe sido puxado de sobre os olhos, quem sabe, talvez no seu julgamento, em Rivónia. Efetivamente, deve ter sido numa noite de eclipse lunar. As sombras sobrepuseram-se e uma fenda interior e vento sísmico tornou-se aparente, que, empurrado pelas estrelas e certa dos odores familiares da sua rua de infância, a sua personalidade galgou o derradeiro muro entre o mero conformismo e a personificação de um ideal. Não é possível conceber melhor via que não a mística para explicar este evento fundador, o nascimento de uma força que viria a influenciar homens e culturas de todos os cantos do mundo. Diz-se que Marcel Proust, o escritor que criou a sua obra-prima A la recherche du temps perdu, após uma dentada fortuita numa simples bolacha, um portal de sentidos para um passado orgânico e vivo. Enquanto símbolo intemporal da luta de um povo contra o apartheid, Nelson Mandela lança hoje, mais do que nunca, uma vasta rede sobre a memória coletiva de toda a humanidade. Está lá para a aparência, para lá da aparência, porque a sua presença é de dor transcendida, para lá da definição, porque o seu nome é resiliência cristalizada, para lá da raça, porque a sua vida é liberdade regenerada. No futuro, quando já os seus ossos forem apenas um néctar anónimo para as coisas da terra, imaginar-se-á o seu magnetismo, não como aquele que vemos comprimido, sacralizado, nas páginas de um manual escolar, um esforço vão da memória, mas como ideias em movimento, muito além do alcance que têm feriados e discursos como este, um odor frutífero, sublimado, complexo, o qual, como a prodigiosa bolacha de Proust, evoque de um sorvo tudo o que um povo tem de generoso, bom e nobre. Enquanto humanos, somos naturalmente propensos a cometer sacrifícios e assim demonstramos o nosso amor a entes queridos, amigos e esposos. Fazemo-lo porque cavalgamos a crista de uma enorme vaga iniciada por Jesus Cristo, perpetuada por homens como Francisco de Assis, John Brown e o de Krishnamurti, para desferir sobre o caos uma ordem superior de justiça. Esta cadeia é infinita, é omnipotente. Nas convulsões da história, a humanidade viu-se sucessivamente esmagada por terras, fomes, pestes, pobreza, escravidão, mastigada pela marcha indelével dos acontecimentos e finalmente cuspida uma e outra vez nas margens do esquecimento. Todavia, os laços de fraternidade que nos unem resistiram incólumes, como uma linguagem unívoca, souberam sempre encontrar a sua máxima expressão nos grandes líderes da humanidade, desde Martin Luther King a Liu Xiaobo. A eles muito devemos da democracia, dos direitos civis, da saúde pública, como hoje a conhecemos. O nosso diâmetro moral é, agora e sempre, balizado pelo pioneirismo destes espíritos livres, não por dogmas, cânones e máximas. Decretos galgam milhas, mas detêm-se no coração. E é nas ações destes libertadores, libertadores como Nelson Mandela, que os nossos espíritos famintos vão encontrar sublimados o verdadeiro pão, sal e água. É do seu sacrifício que se estende a rede sanguínea que uniu os nossos avós, em primeiro lugar, os nossos pais, e por último embalou a infância de cada um de nós, hoje aqui presentes, em berços de promessa e oportunidades. Olhamos para o passado como olhamos para a nossa consciência. Aí vamos encontrar o reduto inviolável, o seio materno, o telhado sólido que nos abriga das intempéries do acaso. Julgamo-lo morto, enterrado, mas, na verdade, os seus exemplos perduram. São agora uma multiplicidade de preces e, em bloco, são as fundações que sustentam o edifício da sociedade. Como poderia, então, uma nação inteira, assente sobre o legado de Mandela, não ter um radioso futuro pela frente, por séculos, milénios, vindouros, como poderia ser outro olhar firme que olha para a estrada com confiança? É um olhar de paz que percorre os sete pilares da Constituição à entrada do Museu do Apartheid. Democracia, reconciliação, igualdade, diversidade, responsabilidade, liberdade, respeito. É este o legado de Nelson Mandela para a eternidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Como sabem, o nosso programa agora irá continuar na sala do Senado, onde dentro de cerca de 15 minutos irá começar a atuação da Orquestra Juvenil da Bonjoia. Antes disso, eu gostaria de ofertar à Sra. Embaixadora da África do Sul, gostaria de, em nome da nossa Comissão, em nome da Assembleia da República, dar-lhe uma singela prenda para lhe testemunhar o nosso apreço pelo apoio que nos deu e, sobretudo, também pelo apoio que irá continuar a dar-nos, porque espero bem que esta cerimónia se vá multiplicando e repetindo, obviamente sempre com intérpretes, porventura, diferentes, mas com o mesmo espírito unificador de Nelson Mandela e do seu legado. Aliás, como viu, Nelson Mandela Também aqui na Assembleia da República provoca uma união de espíritos e uma comunhão de ideais. Todos os grupos parlamentares aqui representados e que estiveram aqui hoje presentes, todos eles foram na mesma direção. Trata-se de princípios inspiradores que só podem contribuir para a melhoria da nossa sociedade presente e futura. Sra. Embaixadora, portanto, gostaria de lhe oferecer esta prenda. Dou por encerrada esta parte do nosso programa e encontramos-nos então às 17h15 na sala do Senado e até lá podemos descontrair um pouco e vamos então ouvir. Muito obrigado.